história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 13, mês de junho, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Claudinei Domingues.
Reforma eleitoral poderá ser utilizada como ferramenta para censurar críticos do processo eleitoral.
Carla Escher.
Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres será segunda-feira em Marechal Rondon.
Regis Guerreiro.
Após reunião de líderes, Câmara pode barrar o pacote de aumentos proposto pelo presidente Lula. 19º Batalhão da Polícia Militar lança hoje à tarde em Toledo a Operação Sinergia Paraná.
Guilherme Heisen.
Começa neste final de semana a segunda fase do Municipal de Futebol de Campo Rondonense. No Brasileirão, o Grêmio cede empate para o Corinthians. Internacional perde para o Atlético Mineiro e entra na zona de rebaixamento.
Michael Bicker.
Feijoada beneficente de Marechal Cândido Rondon será amanhã no Centro de Eventos, ainda fichas. Novo teste seletivo é aberto pela Prefeitura Rondonense. Bragadenses ligados à cultura podem solicitar recursos da Lei Aldir Blanc.
Jorge Bahia.
Rondonense participa hoje da final do Miss Paraná 2025.
César Reck.
Ratinho Júnior e presidente do Paraguai debatem projetos de integração na fronteira. E começa hoje a festa dos 32 anos de emancipação de Entre Rios do Oeste.
Gladstone Pacheco.
Continua a preocupação dos lindeiros com a demarcação de terras indígenas. Colheita da safrinha de milho começa em ritmo lento na microrregião.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, sexta-feira, 13, mês de junho, iniciando nossa edição, Adriel Marcelo nos traz as informações sobre previsões da meteorologia. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo, seguimos com mais um dia friozinho. E hoje de manhã, além de frio, um vento. Então, quem saiu de casa sentiu um vento ainda um pouco maior de manhã por causa da sensação térmica. Então, nós estávamos com a temperatura mais ou menos na casa de 8 graus, 9 graus. Isso eu falo entre 6 e 7 horas da manhã. Porém, devido ao vento frio e gelado, a sensação térmica chegou em 5 graus na madrugada de hoje. Mas segundo o CIMEPAR, temos aqui informação de máxima de 19, mínima de 13 graus para hoje, com céu claro. Temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora está pertinho da máxima. Estamos com 17 graus agora, umidade relativa do ar 61%. Para amanhã, sábado, o gráfico continua mostrando possibilidade de pancadas de chuva, 90% a probabilidade para amanhã sábado, porém entre o final da tarde e o início da noite de amanhã sábado. A partir das 4 horas da tarde, estou vendo aqui, a probabilidade de pancadas de chuva está em 67%, subindo para 78% 5 horas da tarde, depois volta para 63% às 6 horas da tarde, 7 horas da noite, 92% de probabilidade de pancadas de chuva, dá uma paradinha 8 horas da noite e aí volta com 96% das 9 da noite até 11 horas da noite amanhã sabadão. Então, segundo o CIMEPAR, dia de boa, tranquilo, mas no finalzinho da tarde e início da noite de sábado podem ocorrer pancadas de chuva. Máxima de 21, mínima de 16 graus amanhã. No domingo, também o gráfico mostra possíveis pancadas de chuva, 75% de probabilidade, com a máxima de 20 e a mínima de 14 graus. E aí nós vamos começar a semana, segunda-feira, 16 de junho, com a temperatura subindo gradativamente. 26 a máxima, a mínima de 15 graus, com céu claro na próxima segunda-feira. Previsão do tempo, diariamente você acompanha aqui dentro do Frente Ampla de Notícias, João Marcos Gomes.
Prisão por descumprimento de medida protetiva, violência doméstica e agressões foi realizada na tarde desta quinta-feira pela Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon. Situação se desenrolou a partir do depoimento da solicitante, segundo quem seu ex-padrasto teria ido até a residência a fim de buscar alguns pertences, porém, para acessar a casa, arrombou a porta dos fundos. Relatou ainda que, enquanto estava no trabalho, sua mãe e outras duas pessoas, incluindo uma criança, foram levadas à força pelo homem em um veículo mais tarde abordado na região central da cidade. No local, uma das vítimas relatou estar separada do homem há quase uma semana e que no dia anterior já havia sido ameaçada, conforme boletim de ocorrência. Como no desenrolar dos fatos ocorreram agressões à vítima, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Marechal Cândido Rondon. E o 19º Batalhão de Polícia Militar lança hoje a Operação Sinergia. Qual é o objetivo e que ações serão colocadas em prática, Regis Guerreiro? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Então, João, o 19º Batalhão da Polícia Militar programou para o final da tarde de hoje, sexta-feira, o ato de lançamento da operação denominada Sinergia Paraná. Importante ação realizada em âmbito estadual e executada através da coalizão dos órgãos de segurança pública, como Polícia Civil e Guarda Municipal também, a fim de proporcionar maior segurança à população do Paraná. O ato ocorrerá no Parque Ecológico Divo Paim Bartio, Lago Municipal, no centro de Toledo. Na área de atuação do 19º Batalhão, que compreende 13 municípios aqui da região, a operação tem o objetivo de intensificar o policiamento ostensivo preventivo por meio de esforços na preservação da ordem pública e no fortalecimento da percepção de segurança da população, através da repressão à criminalidade em suas mais variadas formas. Deste modo, serão executadas principalmente ações de polícia preventiva, concentrando maiores esforços em locais de maior circulação de pessoas, praças, ruas, rodovias federais e estaduais, fortalecendo a presença ostensiva da Polícia Militar por meio da implementação de barreiras e abordagens, com o objetivo de localizar pessoas foragidas ou com mandados de prisão expedidos pela Justiça, bem como apreender objetos ilícitos, como armas, drogas ou produtos oriundos de furto e roubo também. Além do efetivo regular que envolve RPA, Patrulha Rural e Rotan, a ação será realizada em conjunto com a Polícia Civil, através da 20ª Subdivisão Policial de Toledo e também da Guarda Municipal. O evento de lançamento hoje à tarde contará com a presença de oficiais do 19º Batalhão da Polícia Militar e na ocasião serão fornecidos então todos os detalhes relacionados à operação.
Outro assunto, Guerreiro, a insistência do governo federal em criar novos impostos para angariar recursos e salvar a máquina pública continua gerando manchetes na imprensa brasileira. Agora dizem que a Câmara pode barrar o pacote de aumentos proposto pelo presidente Lula, é isso?
Pois é, João Marcos, a Câmara dos Deputados entrou em rota de colisão com o governo do presidente Lula diante dos pacotes de aumento de impostos apresentados pelo Executivo ao longo dos últimos dias. A crise, inclusive, pode resultar, entre outros pontos, na derrubada do decreto que aumentou o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, já na próxima segunda-feira, dia 16, e também no desembarque da Federação União Brasil-PP da base do governo do presidente Lula. A primeira reação dos deputados foi acertada durante uma reunião que aconteceu ontem e que teve a participação do chamado Colégio de Líderes. No encontro, o presidente da Câmara, Hugo Mota, acabou acatando o pedido da oposição para incluir na pauta de votações o requerimento de urgência do projeto que susta o decreto do Executivo. Agora, caso essa urgência do pedido da oposição seja aprovada na próxima segunda-feira, o projeto que derruba o decreto de Lula fica pronto para ser votado em definitivo pelo plenário da Casa, sem ter que passar por comissões permanentes ou cumprir prazos regimentais. No final do mês de maio, Hugo Mota já havia demonstrado sua irritação com o Executivo e cobrado que outra alternativa ao aumento do IOF fosse apresentada pela equipe do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Como recuo ao aumento do imposto, o governo Lula publicou uma medida provisória que eleva de 12% para 18% a alíquota dos impostos sobre o faturamento das empresas de apostas esportivas, ou seja, as chamadas bets. O texto também prevê o fim da isenção das aplicações em LCIs, ou seja, letras de crédito imobiliário, e LCAs, as letras de crédito agrícola também. Essa medida entrou em vigor imediatamente após a publicação, porém, o Congresso tem um prazo de 120 dias para analisar esse texto. A alternativa apresentada pela gestão petista, no entanto, também não foi bem aceita por partidos do Centrão, que passaram a endossar o pleito da oposição para que o pedido de derrubada do decreto sobre o IOF fosse levado para a votação em plenário.
E Marechal Rondon promove terceira Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres, para, dentre outras coisas, estimular o fortalecimento do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Evento será quando? Quem nos responde é Carla Escher. Boa tarde, Carla.
Boa tarde, João Marcos. Na próxima segunda-feira, dia 16 de junho, a terceira Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres será no auditório da Cimacar, das 13 às 17h30. O evento é coordenado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher Rondonense, o CONMUR, com apoio da Prefeitura, através da Secretaria de Assistência Social. Com o tema central voltado à construção de uma sociedade mais justa e igualitária, a conferência busca promover um espaço de escuta, diálogo e proposição de políticas públicas voltadas às mulheres. Entre os principais objetivos da conferência estão discutir e elaborar políticas públicas voltadas à construção da igualdade de gênero, promover qualidade e garantir a participação da sociedade, especialmente das mulheres, na formulação e no controle das políticas públicas, definir diretrizes para a construção do Plano Municipal de Políticas para as Mulheres e estimular o fortalecimento do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Durante o evento, também serão formuladas recomendações ao poder público com foco na promoção da igualdade de direitos e na ampliação da participação feminina nos espaços de decisão. A expectativa é de que a conferência reúna representantes de diversos setores da sociedade, fortalecendo o compromisso coletivo com a equidade de gênero e o empoderamento das mulheres no município.
E temos também a reforma eleitoral em discussão no Senado Federal, que traz uma ameaça à liberdade de expressão e pode incentivar a censura. Que preocupações são essas? Claudinei Domingues, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. O novo Código Eleitoral que tramita na Comissão de Constituição e Justiça do Senado poderá ser utilizado como ferramenta para censurar críticos do processo eleitoral, em especial candidatos de direita. O texto relatado pelo senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, desestimular o exercício do voto e deslegitimar o processo eleitoral. Caso o projeto seja aprovado, a pena para esses crimes pode variar de 1 a 4 anos de reclusão e multa. O projeto se soma ao histórico do Tribunal Superior Eleitoral durante as últimas eleições gerais, quando penalizou postulantes liberais e conservadores por críticas às urnas. A atuação da corte contra os candidatos resultou em diversas penalidades, como cassação, inelegibilidade, bloqueio de redes sociais e remoção de publicações do meio digital por críticas às urnas. Sob o argumento de ataque ao sistema eleitoral, em 2018, o TSE chegou a remover 213 postagens de eleitores que criticavam as urnas eletrônicas, 86 no Twitter, atual X, 43 no Facebook e 84 no YouTube. Já em 2022, o TSE, comandado pelo ministro Alexandre de Moraes, removeu 135 postagens em redes sociais de diversos candidatos e eleitores que tratavam das urnas eletrônicas eletrônicas. Devido a essa atuação, a avaliação de especialistas é de que postulantes ao cargo e cidadãos comuns podem sofrer penalidades em 2026, se o Código Eleitoral for aprovado no Senado. O texto chegou a entrar na pauta da CCJ na última quarta-feira, dia 11, mas foi adiado para 9 de julho por falta de acordo entre os membros. O projeto, um substitutivo com 896 artigos, propõe a unificação e atualização de diversas normas que regem o sistema eleitoral e partidário brasileiro. A mudança na legislação eleitoral ocorre em um momento em que o Congresso busca fazer alterações no sistema político, como a proposta que extingue a reeleição para os cargos ao Executivo.
Fechando o nosso primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana teve uma subidinha de leve, 0,72%. Para a compra, o dólar está sendo cotado em R$ 5,582, para a venda, R$ 5,583.
Frente Ampla de Notícias, sexta-feira, 13 mês de junho. E Rondonense participa hoje da final do Miss Paraná 2025. Votação para Miss Popularidade ainda continua. E Catiane Pé é a nossa representante. Quem nos traz detalhes é Jorge Bahia. Boa tarde, Jorge.
Ótima tarde, João Marcos. Nesta sexta-feira, dia 13, acontece a grande final do Miss Paraná 2025 no Teatro Calil Haddad, em Maringá, com a participação de 35 candidatas de todo o estado. Representando o Marechal Cândido Rondon, está a Miss Rondon Catiane Eloise Gressler Pé, que disputa o título estadual promovido pela empresa BMW Eventos. Além da disputa pelo título principal, os rondonenses ainda podem colaborar na votação da Miss Popularidade, etapa que garante vaga direta no top 8 do concurso para a candidata que obtiver o maior número de votos. Cada voto custa R$ 5,00 e não há limite para a quantidade de votos por pessoa. As votações continuam abertas e podem ser feitas pelo link votemais.com/candidatas. Na última terça, antes de embarcar a Maringá, Catiane foi recepcionada na prefeitura pelo prefeito Adriano Baques e pelo vice-prefeito Vanderlei Sauer, que desejaram sucesso à representante de Marechal Rondon. O concurso Miss Paraná busca eleger uma representante que, além da beleza e carisma, seja referência nos tempos modernos, exercendo influência na mídia e representando o estado do Paraná em competições nacionais e internacionais.
E o governador Ratinho Júnior se encontrou nesta quinta-feira com o presidente do Paraguai, Santiago Penha, na capital do país vizinho. A agenda em Assunção abordou temas logísticos e estruturais envolvendo Ponte da Integração e o Porto de Paranaguá, além da travessia Santa Helena-Porto Índio. Para detalhar esse encontro, acionamos quem? César Reck. Boa tarde, César.
Muito boa tarde, João Marcos Gomes e ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Então, eles trataram sobre a ligação da segunda ponte Brasil-Paraguai, que já foi entregue, que está na parte dos acessos. Do lado brasileiro, quem está tocando é o Departamento de Estradas e Rodagem. E do lado paraguaio, a responsabilidade é do governo do Paraguai, tratando de cronogramas. A ponte da integração, com 760 metros de comprimento, liga as cidades de Foz do Iguaçu a Presidente Franco, no Paraguai. Um dos grandes objetivos da sua implantação é o desvio do transporte pesado, desafogando parte do fluxo da Ponte da Amizade, que liga Foz do Iguaçu à Cidade Leste. A obra da Perimetral Leste, que vai permitir o acesso à ponte no lado brasileiro, já passou por 65% de execução. As outras pautas levadas pelo governador paranaense envolvem espaços alfandegários, um deles no Porto de Paranaguá. Desde 1957, o país vizinho tem uma área exclusiva no complexo portuário paranaense para movimentação de mercadorias sem a tributação de cargas. Com a inauguração da nova ponte entre os países, os investimentos feitos no Porto de Paranaguá, além do novo programa de concessões rodoviárias com duplicação integral da BR-277, há uma expectativa de ampliar o papel do Paraná como principal porta de entrada e saída para mercadorias importadas e exportadas pelo Paraguai por via marítima. A última pauta na agenda foi sobre uma estrutura na costa oeste do estado que deve passar por ampliação. Há em Santa Helena uma outra conexão com o Paraguai, uma área alfandegada cujo interesse é ampliar as trocas comerciais, especialmente para tirar um pouco do volume de caminhões e trânsito de Foz. O Porto Internacional de Santa Helena opera com a importação e exportação de cargas e transporte de pessoas entre o Brasil e o Paraguai por meio do Lago de Itaipu.
César, e programação da festa do aniversário de Entre Rios do Oeste começa hoje à noite. Quais são os principais atrativos?
Olha, João Marcos, são muitos. Lembrando que a cerimônia de abertura está marcada para as 19 horas no Centro de Eventos de Entre Rios do Oeste. Pouco antes do ato, do qual participarão autoridades locais e regionais, começará a ser servido o tradicional café colonial. A festa contará com grandes nomes da música sertaneja, com shows confirmados das duplas Mato Grosso e Matias hoje à noite e Anthony Gabriel amanhã sábado. Além disso, outras atrações musicais estão sendo preparadas para garantir a animação do público durante os dias do evento. Além da música, a festa de aniversário de Entre Rios do Oeste também será um espaço para a Expo Rios, organizada pela Associação Comercial Local, onde empresas e produtores poderão expor os seus produtos e serviços. Já para os amantes da boa gastronomia, o tradicional concurso da Copa Suína, que acontecerá no domingo, dia 15, promete ser um show de sabores e criatividade. A expectativa da organização é de que a festa seja um grande sucesso e atraia um público numeroso, consolidando o evento como uma importante celebração para a cidade e região. Com uma programação diversificada e atrações para todos os gostos, inclusive rodeio e parquinho, a festa de aniversário de Entre Rios promete ser um evento inesquecível de hoje até domingo. O prefeito Jair Bocorni fala a respeito.
Olá, amigos da Difusora e a todos que nos ouvem nesse momento. É com grande alegria que damos início à nossa Expo Rios 2025. A partir das 18h30 já temos o delicioso Café Colonial e a abertura da Expo Rios de 2025. Às 19h faremos a abertura oficial da nossa festa e logo depois, às 20h, tem início o rodeio. Uma programação pensada com muito carinho para todos vocês. Sejam bem-vindos e aproveitem cada momento dessa grande festa. E para fechar a noite com chave de ouro, teremos o show da dupla Mato Grosso e Matias, a partir das 23 horas.
Agora é hora de falar de esportes em Frente Ampla de Notícias e começa nesse final de semana as disputas da segunda fase do Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Marechal Cândido Rondon. Para falar a respeito desta competição, é o movimento Guilherme Reisen, que está um pouco triste hoje pela performance do seu time internacional. Guilherme, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Pois é, nós teremos este final de semana dois jogos que abrem a segunda fase do Campeonato Municipal de Futebol de Campo Rondonense. A situação é a seguinte: o Grêmio Emoré e a ABB, primeiro e segundo colocados na primeira fase, estão matematicamente garantidos à semifinal do Municipal de Campo. Agora, haverão confrontos entre o Clube Lira, ACEMAR, Guarani e São Remo, para decidir os últimos semifinalistas. A ACC já está eliminada. Portanto, neste sábado, no Arroio Fundo, às 3 horas da tarde, o Esporte Clube Guarani DPF Ave Drug Center recebe a ACEMAR. Já no domingo, também às 3 da tarde, na linha Guará, tem Esporte Clube São Remo, Base Viu Materiais de Construção contra a Masterway Suplementos Guarani Clube Lira. São jogos de ida e volta, ou seja, neste final de semana os confrontos de ida para definir os dois últimos semifinalistas do Municipal de Futebol de Campo Rondonense. Jogos de volta serão no final de semana seguinte.
Guilherme, agora vamos falar um pouco sobre o seu internacional. Ontem tivemos vários jogos pelo Campeonato Brasileiro, dos times que não participam daquela Supercopa que acontece no final de semana, a partir do final de semana, nos Estados Unidos.
Pois é, João Marcos, uma rodada que envolveu os clubes que não estão nos Estados Unidos para a disputa no Mundial de Clubes, que são Fluminense, Botafogo, Palmeiras e Flamengo. Então ontem o Bragantino perdeu em casa para o Bahia por 3-0. Vitória e Cruzeiro não saíram do empate em 0-0 no Barradão. No Castelão, o Santos conseguiu uma vitória importante, 3-2 diante do Fortaleza, e respira fora da zona de rebaixamento agora para esta parada dos jogos no Brasileirão. O Grêmio vencia o Corinthians por 1-0, mas cedeu o empate. Terminou empatado em 1-1 o jogo na Arena. o São Paulo sofreu uma dura derrota em pleno Morumbis, perdeu para o Vasco da Gama por 3-1. Quem também perdeu, não vive, segue a sua má fase na temporada, é o Internacional. 2-0 para o Atlético Mineiro, jogo que foi realizado em Belo Horizonte, o Colorado que agora com essa derrota entra no Z4. Campeonato é liderado pelo Flamengo com 24 pontos, segundo Cruzeiro 24, terceiro Bragantino 23, quarto Palmeiras 22, quinto Bahia 21, sexto Fluminense 20, fora do G6, sétimo colocado Atlético Mineiro com 20, oitavo Botafogo 18, nono Mirassol 17, décimo Corinthians 16, décimo primeiro Grêmio 16, décimo segundo Ceará 15, 13º Vasco com 13, 14º São Paulo tem 12, 15º Santos 11, 16º Vitória 11. Na zona de rebaixamento, 17º Internacional 11, 18º Fortaleza 10, 19º Juventude com 8, Lanterna e Sport com apenas 3 pontos, João Marcos.
Fechando nosso segundo bloco, Adriel Marcelo nos traz as cotações do mercado agropecuário.
As cotações a gente lembra sempre para Marechal Cândido Rondon. A soja saca 60 quilos se mantém em R$ 116,00, porém tivemos uma alteração para menos 1,90% milho saca de 60 quilos, sendo cotado em R$ 52,00. Trigo PH 78 saca 60 quilos, segue nos R$ 80,00 e a mandioca amido 25% a tonelada, seguindo a semana, fecha em R$ 585.
Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 13 mês de junho. E amanhã nós teremos uma grande programação beneficente aqui em Marechal Cândido Rondon. Quantas entidades serão ajudadas, Maico Bicker? E qual será este evento? Ainda dá tempo de participar, de comprar convite? Boa tarde, Maico Bicker.
Boa tarde para você, João Marcos, ouvintes Difusora. Sim, dá tempo de participar. É feijoada beneficente, que vai beneficiar pelo menos 7 entidades de Marechal Cândido Rondon. Toda ação é da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Assistência Social. Primeira-dama Andrea Bax está diretamente à frente da organização, junto com a PROEM, Fundação Promotora de Eventos, entidades e empresas. O evento amanhã vai acontecer no Centro de Eventos do Parque de Exposições, a partir das 10 da manhã, com expectativa de reunir mais de 2 mil pessoas. Entidades que serão beneficiadas, dentre elas a PAI, Asilo Lar Rosas Unidas, o Centro de Recuperação Caminho da Vida, a ONG Arca de Noé, Casa de Maria, a Associação dos Deficientes Físicos de Marechal Adelfimar e a Associação Integrada de Deficientes e Amigos de Marechal Assindamar. Todos os insumos para essa grande feijoada amanhã foram doados por empresas. O trabalho de preparo já está sendo realizado e é todo feito por voluntários, ou seja, 100% do lucro será revertido para as entidades. A entidade vendeu a ficha, que o valor custa R$ 50, já fica diretamente com esse dinheiro. A secretária de Assistência Social, primeira-dama, Andrea Bax, participa com a gente. Reforça o convite. Amanhã, feijoada beneficente aqui de Marechal Cândido Rondon. Boa tarde, primeira-dama, secretária Andrea.
Boa tarde, Maico Bic. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Difusora. É neste sábado, dia 14, a partir das 11 horas, no Centro de Eventos, a feijoada beneficente. O caldinho de feijão com torresmo, o Espaço Kids, a caipirinha e os grupos de pagode. São duas das atrações, além de um delicioso almoço. Você estará colaborando com as entidades que realizam importantes ações no município. Ainda restam fichas que podem ser adquiridas com os membros das entidades beneficiadas. Convidamos os rondonenses para que participem da programação.
Lembrando, João Marcos e ouvintes, que as fichas seguem sendo comercializadas, né? O valor padrão, R$ 50 adulto e metade, R$ 25 crianças de 7 a 12 anos. E amanhã, a feijoada no Centro de Eventos, com todos os atrativos, né? Além do cardápio, nós teremos também pagode a partir das 10 horas da manhã.
Maico, de outra parte, Prefeitura de Marechal Cândido Rondon abriu um novo teste seletivo. Desta vez, é para que área, Maico?
Dessa vez, João Marcos, o objetivo é selecionar estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino público ou privado, modalidades de EAD, educação à distância ou então presencial, para esse PSS, o teste seletivo número 06 de 2025. O processo quer preencher vagas e também formar um cadastro reserva para estágio remunerado.
cargos de ensino superior em pedagogia e pós-graduação na área da educação, com carga horária semanal de 30 horas em ambos os cargos. Inscrições abertas até quando? Final do mês, agora dia 29, no site da Prefeitura, onde também estão disponíveis mais informações. É novo teste seletivo da Prefeitura Rondonense.
Em Pato Bragado, o governo municipal foca em ações voltadas para a cultura. O que tem no momento por lá? Michael Bicker.
Olha, João Marcos, reuniões principalmente para discutir as políticas, os incentivos da Aldir Blanc, ciclo 2, né? Uma reunião aconteceu no Centro Cultural de Pato Bragado, promovido pelo Conselho Municipal de Política Cultural. Qual foi a proposta? Promover uma consulta mais abrangente e um debate construtivo com todo mundo que estava por lá sobre como melhor aplicar os recursos federais destinados pelo Ministério do Brasil ao município bragadense. A lei conhecida como a Política Nacional Aldir Blanc fortalece e apoia a cultura em todo o Brasil e garante vários pontos, né? E durante a reunião, esses pontos foram tratados, ou seja, mais um passo importante para a cultura de Pato Bragado. Interessados, pessoas ligadas diretamente, procure o setor de cultura, nossa querida secretária de Educação e Cultura, Cristiane Bonato, para mais informações. Recursos Aldir Blanc liberados lá para o município de Pato Bragado. Abraço para você, ótimo final de semana, João Marcos.
Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 13 mês de junho, ano de 2025. E terminou às 14h30 de ontem, quinta-feira, o movimento de protesto, desencadeado por um grupo de índios, no trecho da BR-272, que liga os municípios de Terra Roxa e Guaíra. Como transcorreu a manifestação e qual foi a motivação, Gladstone Pacheco? Boa tarde.
Pois bem, João Marcos, boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes de Frente Ampla de Notícias. A manifestação envolveu cerca de 20 indígenas da etnia Ava-Guarani. Foi iniciada às 6 horas da manhã do mesmo dia e a reivindicação principal foi agilidade na demarcação de terras pelo INCRA. A BR-272 foi bloqueada no local do protesto, filas de veículos se formaram nos dois sentidos, no entanto, foram providenciados desvios para amenizar as dificuldades dos usuários da rodovia. Pouco antes do meio-dia, aconteceu uma reunião entre a comunidade indígena, a Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça e a Superintendência do INCRA no Paraná, para tratar sobre o cronograma de trabalhos do órgão na região. Segundo o INCRA, a avaliação das áreas terá início no dia 23 deste mês de junho, com a constituição de equipes para avaliação, análise dominial e trabalhos cartográficos de todas as 22 áreas já identificadas pela FUNAI. O término dos trabalhos será no dia 30 de agosto. Com base nessas informações, o grupo de índios resolveu colocar um ponto final na manifestação e liberar o tráfego de veículos.
Em reunião do Conselho de Assuntos Estratégicos do Programa Oeste em Desenvolvimento, vice-presidente do Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, prefeito de Guaíra, Giliad Ost, explanou sobre a situação fundiária que envolve os municípios de Guaíra e Terra Roxa diante da intenção da Fundação Nacional dos Povos Indígenas de demarcar aproximadamente 15% do território de Guaíra e 18% do território de Terra Roxa, como áreas indígenas. São muitas as preocupações dos lindeiros, Pacheco.
São sim, João Marcos, até porque são muitos os impactos econômicos, sociais e ambientais que essa proposta pode gerar, destacando a insegurança jurídica, a dificuldade na atração de investimentos e os riscos fitossanitários. Também foram levantadas preocupações com a segurança pública e a soberania nacional, especialmente por se tratarem de municípios localizados na área de fronteira. A reunião também falou da ação civil originária 13.555, em tramitação no Supremo Tribunal Federal, a qual busca a aquisição de áreas na região oeste do Paraná para fins de aldeamentos indígenas. O dirigente explicou que o município de Guaíra ajuizou a ação que resultou na anulação do procedimento demarcatório, atualmente sob análise do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Também foi debatida a relevância da tese do marco temporal como parâmetro jurídico para a definição de terras indígenas, sendo defendido pelo vice-presidente do Conselho dos Lindeiros, como essencial para garantir segurança jurídica e o desenvolvimento sustentável, sem prejuízo dos direitos das comunidades tradicionais.
Por fim, Oste defendeu a construção de uma solução equilibrada que respeite o desenvolvimento sustentável dos municípios e da população por meio do diálogo, da responsabilidade institucional e da participação dos entes da federação, entidades civis e setores produtivos.
Gladstone Pacheco, e ainda os agricultores aqui da microrregião de Marechal Cândido Rondon estão intensificando os preparativos para dar largada à colheita do milho, segunda safra, mais conhecida como safrinha. Qual é a tendência em termos de produtividade?
João Marcos, em pouquíssimas áreas o trabalho de campo já foi iniciado. Contudo, o pico da colheita deverá ser sentido no começo do mês de julho. Produtores que iniciaram a colheita nesta semana pretendem paralisar os trabalhos no final de semana, até porque a previsão da meteorologia é de chuvas em praticamente todos os municípios da microrregião. Segundo o presidente do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, apesar de perdas ocasionadas pela falta de umidade, a tendência ainda é de uma boa colheita.
A gente vê que cada safra nossa, ou segunda safra aí do milho, ela nunca tem a mesma história, né? Nós temos aí de vários anos já, ou talvez são secas, talvez são pragas, talvez é o próprio estágio do milho, que talvez aí quando ele pega essa fase crítica da umidade, ele também não consegue desempenhar o seu potencial produtivo. Então, nós estamos vendo aqui, por mais que já se iniciou algumas lavouras meio que pontual, já foram colhidas, temos alguns resultados bons, né, do que o pessoal comentou, mas também nós temos dentro do nosso município, nossa microrregião, lugares que essa seca causou impactos bastante negativos aí para a produtividade do milho safrinha. Com certeza, esses milhos que foram plantados aí no final de janeiro já estarão sendo colhidos. E os outros, né, nós temos aí uma janela que foi meio alongada esse ano por questões climáticas e a colheita tende a se estender também. Então nós vamos iniciar uma colheita agora em junho, mas nós deveremos ter milhos aí colhidos lá em final de julho, começo de agosto talvez, para finalizar a nossa safrinha.
Qual tende a ser a produtividade geral no município nesses contatos que você também mantém com engenheiros agrônomos ligados às cooperativas e também a outras empresas cerealistas do segmento?
Bem, dentro do contexto geral, a gente já teria uma quebra acentuada em torno de 30% da nossa área de atuação ou até microrregião que a gente vem percebendo aí pelos comentários. Mas a produtividade deve ficar aí na faixa, uma média geral, acredito que ainda em 120, 130 sacas por alqueire, mas também nós vamos ter lavouras que não vão desempenhar essa produtividade, mas também nós temos aí lavouras que vão passar aí das 300 sacas por alqueire.